Abra sua Bíblia. Livro dos Salmos. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é a sua grande alegria? Quem é a sua grande alegria? Talvez você diga, meu carro. Troquei meu carro esse ano. Ele é a minha grande alegria. Lindo, maravilhoso, completo. Tem aqueles botõezinhos do volante que eu aperto, atendo o telefone, aumento o volume, mudo de rádio, desligo o carona para não ir a dormir. É uma maravilha meu carro. Esse é o motivo da minha grande alegria. Talvez você diga, é meu filho. Meu filho é minha grande alegria. Faço qualquer coisa por ele. Ah não, é meu marido, é minha esposa. Essa é a minha grande alegria. Qual é? Quem é a sua grande alegria? Ah, é o curso que eu estou fazendo, é a faculdade que eu sonhei. Lá em casa ninguém fez faculdade, eu sou o primeiro e provavelmente o único a fazer faculdade. E essa é a minha grande alegria, é a minha vitória. Eu continuo perguntando, qual ou quem é a sua grande alegria? Que põe no seu rosto um sorriso o tempo todo. Que você conta para todo mundo. Que é motivo para você sonhar. Que é motivo para você não dormir. Para ficar pensando. Para ficar curtindo. Quem é a sua grande alegria? Há um versículo no Salmo 37 que eu quero deixar com você essa noite. Eu vou usar primeiro a Bíblia Viva. Na versão da Bíblia Viva, o verso 4 do Salmo 37 diz assim: faça do Senhor a sua grande alegria e Ele dará a você os desejos do seu coração. Faça do Senhor a sua grande alegria e Ele dará a você os desejos do seu coração. Certamente é um dos versos mais conhecidos, muito conhecido, mas que aparece em outras versões dizendo assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa é a versão Almeida Revista e Atualizada. Almeida Revista e Atualizada. Já a nova tradução na linguagem de hoje diz assim: que a tua felicidade esteja no Senhor. Ele dará o que o seu coração deseja. É a mesma coisa, eu sei. Mas eu quero que você pense em outras versões acerca daquilo que é o foco da nossa comunhão nessa noite. Já a nova versão internacional, aquela que nós temos adotado aqui, com o habitual de cada domingo, diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Eu gosto de todas as versões, todas elas, mas gosto particularmente da versão da Bíblia Viva: faça do Senhor a sua alegria. Por quê? Porque nós somos o tipo de gente que faz um bom prato de macarronada a sua alegria. Comeu aquele prato lotado, quase gigantesco de macarronada, a alegria acaba. Somos o tipo de gente que compra um carro novo, faz dele a sua alegria. Primeira ralada que dão nele lá no shops, perdemos a alegria no carro. Acontece um assalto, perdeu a alegria do carro. Eu conversava com uma pessoa esses dias atrás, comprou um carro zero, roubaram, ele recuperou o carro, mas disse que quando recuperou e foi retirar na delegacia, olhou o carro e disse: não é mais o meu carro, outro já dirigiu, outro roubou, eu não sei onde levou meu carro, perdeu o encanto. Acabou. Tem gente que põe na esposa a sua alegria. Quando casa, ela é linda, maravilhosa, magrinha. Só que ela não vai ficar magrinha a vida inteira. Não reclama não, irmã. Porque cada fase tem a sua beleza. Algumas ficam mais magras depois que casam do que antes de casar. Quanto pior o marido, pior é a situação. Aí passam os anos, você olha para ela, ela tem aquela mecha estranha no cabelo que não tinha antes, porque você deixou ela com o cabelo branco, e aí você diz: não é a mesma esposa com quem eu casei. Ou vice-versa, eu estou para ver a situação fugir a essa regra. Casa, o marido é uma tábua, não de duro, não de seco, mas de reto. Não tem uma barriguinha, tem nada. Casou, estufa. É uma coisa impressionante. Casou, a barriga aparece. E à medida que o tempo vai passando, a barriga vai crescendo. Eu vi meu irmão tocando domingo passado, foi uma coisa interessante. Jovem, muito jovem, casadinho de pouco, e o violão do bichinho ficava aqui, ó. Eu não lembrei de ninguém, é claro, mas o violão do bichinho ficava aqui, ó, de tão grande que era a barriga do santo. Depois eu tive a curiosidade de perguntar quanto tempo de casado. Um ano. O bichinho já está com barriga. Imagina quando tiver 10, né? Né? Se continuar a evolução do jeito que foi até o final do primeiro ano, quando começar o culto, ele está no altar e o violão está na entrada, porque tão grande é a barriga do bichinho. A gente muda. Se você põe nas pessoas a sua alegria, elas mudam. Elas decepcionam, elas envelhecem, elas adoecem, elas mudam de estado, saem da empresa em que você trabalha. Tudo muda na vida, queridos. Se você põe na sua tão sonhada viagem a sua alegria, quando acaba a viagem, a alegria vai embora, porque sobram as contas da viagem para pagar. Cartão de crédito, a prestação do avião, do hotel. Acabou. Se você aposta na eternidade da vida da sua mãe e põe nela toda a sua alegria, ela morre. E aí? O que foi feito da sua grande alegria? Porque todo mundo morre. Eu gosto da ressalva desse verso na Bíblia Viva. Eu gosto do destaque que esse verso dá. Ponha a sua alegria inteiramente em Deus. Não um pedaço só, não. Não divide em fatias e coloca uma fatia ou duas em Deus. Coloca inteiramente a sua alegria em Deus. Seu coração por completo, sem restrições. Paulo, queridos, fez isso. E nas muitas dificuldades que viveu, sempre exercitou o fato de ter colocado toda a sua alegria no Senhor. Não importava a situação, Paulo tinha toda a sua alegria no Senhor. É disso que trata o Salmo 37, não apenas o verso que destacamos. Ele responde ao sentimento que muitas vezes nos acomete quando nos sentimos injustiçados, preteridos, abandonados por Deus. E veja, eu não estou falando de gente, não. Estou falando de Deus. Porque quando o nosso coração quer alguma coisa que Deus não dá, é assim que a gente sente. Injustiçado, poxa, eu merecia. Pedi tanto e ele não me deu. Preterido. Puxa vida, fulano orou, pediu e recebeu. Eu orei, pedi e Deus não deu. Ele gosta mais do outro do que de mim. Isso não é justo. Abandonado. Deus não liga para mim. Nem as minhas orações ele ouve. Eu estou mesmo sozinho. Estou abandonado à minha própria sorte por Deus. E aí o seu coração começa a alimentar. Enquanto tem gente que não merece sendo abençoada, eu estou aqui amargando a minha dor. Já pensou nisso alguma vez? Tem gente que não merece estar sendo abençoada e eu aqui, que mereço, estou amargando a minha dor. A nossa dor sempre é maior do que a dos outros. Nossa aflição sempre é maior do que a dos outros. Nossa tristeza é sempre mais profunda. Nossa perda é sempre muito maior. Eu não merecia isso. Tem gente muito pior do que eu por aí e vive muito melhor. Ponha toda a sua alegria no Senhor. Faça do Senhor a sua grande alegria. Esse sentimento, queridos, poderia ter dominado, por exemplo, o coração de Paulo e Silas. Depois de um período muito longo, ambos presos ao tronco, dentro de um calabouço, no fundo de uma cadeia em Filipos, depois de terem sido cruelmente espancados, você imagina uma pessoa toda machucada, foi violentamente machucada, presa a um tronco. Havia muitas formas de manter um preso acorrentado num tronco. Quando a gente pensa em tronco, pensa na ideia da escravatura brasileira, aquele poste onde a pessoa era amarrada. Muito provavelmente, nesse momento, Paulo estivesse todo ferido, todo machucado, sentado com as pernas retas e uma tábua que se dividia em duas partes, suspensa com seus dois pés dentro, então arriada, para prender-lhe os pés para que ele não pudesse se locomover, levantar, se arrastar, e as suas mãos atadas por correntes à parte superior da tábua, preso pelas mãos, preso pelos pés, com o corpo todo ferido, todo cheio de marcas, sangrando, cansado depois de um longo período de espancamento. Paulo teria todos os motivos para não colocar no Senhor a sua alegria. E o que é que ele faz? Como é que ele age? Nessas condições ele não podia dormir. Ele não tinha condição nem de pegar um prato para comer. Pegar um copo de água para levar à boca não dava. Que situação miserável. Horrível. Você já ficou nessa situação? Paulo ficou. Paulo e Silas. Mas eles tinham feito do Senhor, queridos, a sua grande alegria. Só do Senhor. E em vez de lamentarem tanto sofrimento, de praguejarem tanta dor injusta, diz Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam Paulo e Silas cantando. Por volta da meia-noite, sem fôlego, sem energia, sem alimento, cansados e machucados ao extremo, mas o coração deles estava posto no Senhor, a alegria deles era o Senhor, a maior alegria da vida deles era o Senhor. Então o que eles fazem? Eles cantam. Foi numa carta dirigida aos crentes em Filipos que Paulo recomendou: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Nessa carta, queridos, o substantivo alegria e o verbo alegrar-se, ou seus sinônimos, aparecem 13 vezes em contextos iguais ou diferentes, porém sempre ligados a um detalhe muito importante, muito especial. Paulo estava preso por causa da sua atuação como apóstolo, aguardava julgamento que podia resultar na sua morte, mas ainda assim fazia como salmista, fazia do Senhor a sua grande alegria. Não tenho minha vida por preciosa, porque o Senhor é a minha grande alegria. Certamente se lembrava do que ouviu dos discípulos acerca de Jesus, das aflições dessa vida, que todos teriam, mas que guardassem um ânimo longo, bom, porque eles experimentariam a vitória do Senhor. Isso é lindo, isso é único, isso é maravilhoso. Os leitores de Filipenses já estavam familiarizados com aquele estranho modo de ser do apóstolo Paulo, um jeito muito esquisito de sentir alegria mesmo no meio do sofrimento. Mas para nós a primeira coisa que passa é a alegria, a primeira coisa que some é a alegria. O sofrimento apareceu lá na esquina, eu já perdi a alegria. A aprovação apareceu lá no horizonte distante, eu já estou aqui sem esperança. Por quê? Porque eu não estou fazendo conforme o texto do Salmo 37, verso 4. Infelizmente, não faço do Senhor a minha grande alegria. Por consequência, Ele não dará o desejo do meu coração. A toda ação corresponde uma reação. A minha ação é ter o Senhor como a minha maior alegria. A reação é Deus cuidar de mim nas minhas mais insignificantes necessidades, ou mais terríveis, enormes e gigantescas necessidades. Na mesma carta que escreveu os Filipenses, Paulo diz no verso 11, agora eu vou usar outra versão diferente daquelas que eu considerei aqui nessa noite. Eu vou usar a versão J.B. Phillips. Sempre contente, sejam quais forem as circunstâncias. sempre contentes, sejam quais forem as circunstâncias. É a meu favor? Estou contente. É contra mim? Estou contente. Aliviou minha dor? Estou contente. Aumentou a minha dor? Estou contente. Me deu o que eu queria? Estou contente. Tirou até o que eu tinha? Eu continuo contente. Quero te fazer uma pergunta. Ah, mas você já fez? Quero te fazer outra pergunta. Quer ser feliz? Faça do Senhor a sua alegria. Faça do Senhor a sua alegria. Não faça do dinheiro, não faça do que as pessoas dizem a seu respeito, não faça do que você gosta e do que você não gosta. Faça do Senhor a sua alegria. Importa o que o Senhor pensa, diz e faz em nosso favor. Ainda que seja juiz de justiça, ainda que seja reprimenda, ainda que seja correção, importa a vontade do Senhor. Queridos, daqui a alguns meses eu completo pela alegria de Deus na minha vida a realização de um sonho que eu acalentei desde a minha infância. Eu queria casar e ter uma família. Em 27 de julho completo 33 anos de casado. Casado com a melhor esposa do mundo. E eu precisaria de 33 anos para te explicar porque ela é a melhor esposa do mundo. Eu tenho todos os motivos para agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de mim. Porque há 27 anos e alguns meses atrás, Ele me deu o meu segundo filho, o melhor filho do mundo. Que sempre que eu preciso, tem uma palavra para me dizer, tem um abraço para me dar, tem um ombro para me oferecer. Há 31 anos ele me deu uma filha, que quando eu não estou bem, eu evito dizer para ela que não estou bem, e só mando uma mensagenzinha escrita ou um desenhozinho no WhatsApp, e ela logo responde e pergunta, está tudo bem, pai? O que está acontecendo? Estou olhando por você. Não é a distância que vai separar a gente. Eu sofro a sua dor e sorrio o seu sorriso. Essa semana eu sonhei com o meu pastor. E ele estava tão bem. Maurício Arré Moreira estava tão feliz, tão empolgado. No meu sonho nós íamos viajar para um evento evangelístico. E estava organizando tudo e juntando todas as peças. E eu estava junto com ele. E ele me deu um abraço. E eu acordei tão feliz e tão cheio de saudade de um dos homens, talvez o que eu mais amei na minha vida. Carinhos de Deus para um coração que dói. Cuidados de Deus para alguém que precisa. Ele tem feito isso com você. Ele tem feito isso na sua vida. Não é só comigo, mas com você. Quando a gente já não aguentava ver a dor do Mateus, o que o Papai do Céu faz? Cura o Mateus. E leva para casa. Temos saudade? Muita. Somos felizes? Demais. Porque fizemos do Senhor a nossa grande alegria. Qual é a sua grande alegria? A resposta é sua. Não é dele. O salmista, na sua simplicidade, o salmista, na sua objetividade, apenas diz: faça do Senhor a sua grande alegria. E Ele dará a você os desejos do seu coração. Vá para casa com essa palavra. Vá para casa com esse Deus, com esse Senhor. Vá para casa com o desejo de fazer dele a sua maior alegria. E eu duvido que vou te encontrar novamente e não vou ouvir um brado de alegria, um brado de júbilo, um canto de vitória. Um hino, como diz o salmista, de louvor ao nosso Deus. Duvido que você não possa externar isso no nosso próximo encontro. Que a graça de Cristo te ajude. Que a sabedoria do Espírito Santo te dirija. Que o amor de Deus te atraia. Que a sabedoria da palavra das Escrituras te ajude a fazer do Senhor a sua grande alegria. Vamos orar. Pai, são muitas as dores, são muitas as preocupações, são muitas as lutas, Mas diante do teu trono, diante do teu altar, tudo desaparece. Tudo perde o sentido. O que era cinza ganha cor. O que estava morto volta a viver. O que parecia derrota se torna vitória. O que parecia, Senhor, num primeiro momento, injustiça se torna justiça. O que parecia rejeição se torna aceitação. O que parecia abandono se torna adoção. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é tudo o que precisamos. Então cuida de nós. Cuida do nosso coração. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, toda a razão humana, guarde esse nosso pobre e cansado coração. Console e renove. De maneira que, mesmo no meio das mais difíceis experiências da vida, sejamos como Paulo e Silas. Possamos cantar com alegria, com coragem, hinos ao nosso Deus. Elevar orações de gratidão ao nosso Deus, certos de que o Senhor cuida de nós. Aceita a nossa gratidão, a oferta da nossa vida, aceita o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.